Sul do Oeste, agora. Clube FM.
Prefeito Ezen Guzmão ouviu atentamente a matéria feita pelo Departamento de Jornalismo aqui da Clube, com Bárbara Francini e Gabriela Santos, com relação à questão das creches aqui em Conquista, as vagas e coisas que tais. Palavra toda com o prefeito Ezen Guzmão. Boa tarde, prefeito.
Boa tarde, ouvintes da Rádio Clube. Boa tarde, Humberto Pinheiro, Washington, Cebola, Mônica e o nosso amigo Roberto. Eu estou aqui acompanhado do nosso presidente Demurque, Marcelo Guerra, Alcime, Barros, assessoria, assuntos institucionais, e o secretário de Transparência e Controle, que deu a vitória da Conquista, o primeiro lugar no Nordeste brasileiro em transparência, e a Conquista entre as quatro do Brasil, dentre 5.574 municípios. Quer dizer, 5.571 municípios ficaram atrás de Vitória da Conquista. E Diego hoje acumula também a Secretaria de Comunicação. Mas eu estou vendo aí, inclusive, Humberto, o trabalho e a insatisfação, porque você sabe que você vai gerando vagas e nascendo as crianças e mais menino. Isso é uma grande verdade e realidade. Mas nós criamos 960 novas vagas. Atenção, Conquista, criamos em 2 anos de governo quase 1.000 novas vagas em creches. E nós vamos entregar o nosso mandato no final desses 4 anos como o governo que mais inaugurou creches na cidade de Vitória da Conquista. Nós vamos aumentar agora mais 500 vagas até junho. Vamos inaugurar mais 4 ou 3? Mais 4. Nova, no padrão nacional, nesse padrão nacional do FNDE.
O senhor já tem um mapa?
Quais são? Daqui a pouco a gente diz onde é que elas vão.
Daqui a pouco. Né?
Então,
importante para que a gente possa, na verdade, fazer uma conta de distribuição dessas novas 500 vagas.
Agora, veja só, uma observação que mata o discurso irresponsável, que mata o discurso vazio, que mata vereador que quer fazer escândalo, esquece rapidamente. Eu vou citar, dentre tantos exemplos, eu vou citar um clássico. Nós temos aqui dois bairros conhecidos de Conquista, Campinhos e Simão, Simão e Campinhos. Campinhos e Simão, historicamente, a prefeitura nunca levou infraestrutura para atender aquelas duas populações. Dr. Washington é novo em Conquista, mas Humberto é do meu tempo. Então lá, Humberto, o posto de saúde era pequenininho para Simão e para Campinhos. A escola era pequenininha para Simão e Campinhos. Sabe o que é que o governo do PT fez? O governo do PT colocou vizinho ao lado, na entrada de Campinhos e Simão, o Campo Verde, a Lagoa Azul, o projeto Minha Casa Minha Vida. E não levou estrutura nenhuma. Ora, se tudo era pequeno lá, nós recebemos lá mais 4.000 habitantes. Mais 4.000 habitantes. Me parece que é mais até, mas é bom checar. 4.000 novos habitantes lá, com a escola tudo pequenininha. Agora, atenção, quem gosta de fazer escândalo. Esse dado é importante que a reportagem, eu convido você, Mônica.
Sim.
Vá à Caixa Econômica Federal e traga para Humberto Pinheiro e Dr. Washington, para a Rádio Clube, uma entrevista com o superintendente da Caixa Econômica Federal, o senhor Ismael. O governo do PT, Humberto Pinheiro, perdeu para o Minha Casa Minha Vida, para esses conjuntos habitacionais do Miro Cairo, também lá do Ayrton Senna, perderam, acreditem, de equipamentos sociais, de quadras poliesportivas e de creches, 25 milhões de reais. Perderam, o PT perdeu, jogou fora, devolveu para Brasília 25 milhões de reais de dinheiro seu, das suas crianças, dos jovens, para mais creches e mais quadras poliesportivas, e a cobrança vem para cima exatamente do prefeito que assumiu agora. E o que que nós fizemos? Já recuperamos, e a Caixa Econômica Federal vai confirmar, desses 25 milhões que o PT perdeu, nós fomos a Brasília, e fomos a Brasília, e fomos a Brasília, e conseguimos já devolver para a Conquista 7 milhões dessas creches que nós estamos já implementando. Outra coisa, Miro Cairo. Tem lá, doutor Washington, uma creche com mais de 90% de concluída. E por que que em 2 anos eu não concluí? O que que houve? Vamos lá, o que que houve? Eu até convidei uma empresa aqui de Conquista para que ela assumisse e desse de presente para a cidade de Vitória da Conquista. Porque, faltando apenas 7% para concluir, o prefeito, mesmo com os recursos, não pode colocar. Por quê? Porque uma empresa chamada Bom Jardim, uma empresa irresponsável, e a prefeitura omissa permitiu a irresponsabilidade, porque o que é que nós estamos fazendo agora? Quando alguém está construindo uma creche, os nossos engenheiros estão indo desde o alicerce, depois da parede, para saber qual a composição, a mistura do cimento com ferro, que tem uma proporção da brita, porque depois que a parede está pronta, está pintada, você não sabe o que tem dentro da parede. Então, o resultado dessa creche Bom Jardim, como tantas outras que o PT deixou funcionando com problemas hidráulicos nas instalações elétricas, porque faltaram as fiscalizações, os engenheiros precisam ir lá diariamente. E quem ganhou a nossa concorrência não foi Bom Jardim, quem ganhou foi a E2, que tem um nome a zelar. Está edificando belíssimas obras de creches, inclusive uma lá no alto da cidade.
Nova Cidade.
Que nós somos testemunhas.
Vá ver a obra da E2. Então, resultado. Essa obra que a prefeitura não pôde, por que que a prefeitura não pode, Huberto? Porque a empresa Bom Jardim não cumpriu o contrato e abandonou a obra. Quando abandona a obra, você não pode deixar de licitar de novo? Você não pode rapidamente pegar o recurso da prefeitura e colocar. Primeiro você tem que notificar a empresa, abrir prazo de defesa, isso demora 4 meses, 5 meses. Depois você tem que entrar com um processo administrativo, um PAD, para depois do julgamento você aí tomar as providências. Depois que a prefeitura cumpriu todas essas etapas burocráticas lentas e a obra está lá, é que nós, felizmente, Diego, fizemos o processo licitatório para terminar a obra, mas não terminou por negligência.
Ou seja, essa demanda toda roubou muito 50% tempo do mandato.
E não perdeu por negligência e responsabilidade nossa, o erro foi do governo passado que não fiscalizou. Então, essas pessoas que gostam de falar, de fazer escândalo, olha aí dado. Um dado real, 960 novas vagas, mais 500 até junho. Dos 25 milhões que o PT perdeu, nós já recuperamos 7 milhões. E se Deus quiser e Deus quer, nós haveremos de recuperar mais, restaurando o prejuízo causado. Agora,
prefeito, ou seja, para que a gente troque em miúdos e de forma bem didática, essa demanda toda colocada na matéria vai estar sendo atendida no máximo em junho. Porque 500 novas vagas, a mim parece que atende o universo do produto, do número final dessa matéria que nós veiculamos. Por onde, doutor?
Olha, prefeito, eu acho que não, Beto, não consegue atingir a todos. Mas vamos lá. São bairros diferentes.
Sim, são bairros diferentes, mas o total.
Não, mas 500 não dá. Não dá ainda. Não, vagas. Deve ser maior. Mas tudo bem, isso aí é até o de menos. O prefeito está colocando aqui, ele pegou o mandato, obviamente, com um déficit muito grande, que você em 2 anos não consegue cobrir, até porque não tem dinheiro para isso, não tem. Você não consegue fazer creche toda semana, é impossível. Mas, prefeito, uma colocação aqui é o seguinte. A reclamação maior do pessoal nas filas. Será que talvez não seria a hora de mudar o procedimento, né? E de repente colocar isso de forma eletrônica pelo portal da prefeitura, para que as pessoas, a gente sabe que não tem vaga para todo mundo, e as pessoas acabam se desesperando porque precisam trabalhar, precisam da vaga na creche, da prefeitura mudar esse sistema para que as pessoas não fiquem na fila.
Acho interessante.
E muitas vezes ficar à toa porque não vai conseguir a vaga.
2020, Diego está falando aqui, que é possível fazer. Já está trabalhando para isso? É que nós estamos estabelecendo na prefeitura, nós pegamos um NTI, um Núcleo de Tecnologia Informática, e nós temos uma equipe fantástica. Estamos implantando o GEP, que é Gerência Eletrônica de Projetos. Isso vai facilitar. Você está certo, hoje, com tecnologia. Veja o que o Colégio Militar faz. Não tem fila na porta de Colégio Militar.
É tudo
eletrônico. A Polícia Militar já faz eletronicamente. Isso acaba não gerando esse desgaste para as pessoas que ficam lá.
Eu digo isso para o senhor porque eu vejo que a prefeitura tá abrindo cada vez mais números de vagas, mas a gente sabe que vai demorar um tempo ainda, talvez nem no próximo mandato, talvez não consiga os 100%. A gente
daqui
sabe
a 100
disso.
Anos tem gente reclamando de vaga de creche.
Aí a questão só da informação, né, de trabalhar isso para que as pessoas, minha maior preocupação, prefeito, são aquelas pessoas na fila. Tem um rapaz desde o dia 30, né? Isso. E muitas vezes vai ficar lá esse tempo todo à toa e não vai conseguir a vaga, muitas vezes.
E eu sempre, guardado as devidas proporções, é como o asfalto. Todo mundo quer asfalto. Conquista tem 2.000 quilômetros de rua sem asfalto.
Sim, é impossível. O que não foi feito em 30 anos, fazer em 4. É. Não tem como. O senhor vai avançar, vai deixar tudo pronto para que no próximo mandato a coisa continue sendo uma política. O importante seja uma política de Estado, não uma política de governo. Mas aí o senhor corrobora então da ideia de mudar esse...
Diego já sinalizou aí que está trabalhando nessa direção.
Ótimo.
Para você em 2020 ninguém para a porta de escola.
Informatizar o processo.
E parece que matrícula também nas escolas.
Ótimo, boa notícia.
Eletronicamente.
Prefeito Pezen Guzmão, produto da viagem a Sobral.
Olha, Humberto, Sobral, eu lhe falo seguramente, é hoje a capital nacional do ensino fundamental. Você não é capaz de imaginar o que Sobral está fazendo. Eu ouvi uma palestra, uma roda de conversa com os prefeitos. Estava o Viveu Arruda, que é o coordenador desse projeto Educar para Valer, patrocinado pela Fundação Lehman. O Jorge Lehman estava lá, foi lá prestigiar, falando da satisfação dele e da alegria já pelos resultados. A Sobral estava lá também, tem um prefeito, o prefeito é o Ivo Gomes, irmão do Ciro Gomes e do senador Cid, e o senador Cid, que foi ele como prefeito que deu o pontapé inicial nesta revolução em Sobral a partir de 1997, exatamente quando o PT começou a governar a Conquista. Eu disse lá para ele, disse assim: olha, o PT chegou primeiro em Conquista do que no Brasil. Quando Lula assumiu a presidência, o PT já estava em Conquista. O PT chegou primeiro aqui do que na Bahia. Quando Wagner assumiu, o PT já estava aqui. 20 anos. E quando o MEC lançou o IDEB para avaliar, Conquista nunca bateu o IDEB. Então, Conquista aprovou, inclusive, um governo, aprovação automática. O aluno era avaliado. Não tinha acompanhamento para o aluno. E eu estive lá com o nosso secretário, o coronel Esmeraldino Correia, mais dois técnicos, e é uma revolução. E o Cid dizendo que quando ele assumiu a prefeitura, disse que tinha diretor de escola, diretor, não era professor, diretor que assinava, não assinava o que recebia, era com as impressões digitais. E a primeira coisa que ele fez, que ele disse que é uma revolução e nós vamos fazer aqui, é a escolha de diretor através de uma seleção. Você pega um instituto de credibilidade, etc., e faz uma avaliação, avaliar professores, os melhores, e você fazer uma seleção. Não é agora e eu vou explicar por quê. Sobral fez isso. E lá há um entendimento, eu concordo. A pior maneira de você escolher um diretor é a escolha política. Nós acabamos esse ano. Nós não permitimos que, eu invoco o testemunho dos vereadores, nenhum vereador indicou diretor de escola, nenhum cabo eleitoral, nenhum presidente de partido. Ocorre que a segunda pior maneira de você escolher é a eleição. Ah, mas eleição democrática não é, ela segrega, ela antecipa uma disputa eleitoral, leva a disputa eleitoral para dentro da escola. E nós pegamos assim, 50% das escolas são já professores que foram eleitos, diretores cujos pais elegeram. E a metade foi indicação nossa, porque não teve coro. Quando não tem coro, cabe ao governo. Não teve coro em um processo eleitoral, cabe ao governo indicar. Nós indicamos, e foi indicação técnica. Eu não sei o nome de um diretor de escola.
Ou seja, os critérios foram técnicos.
Técnicos. A professora Selma, com a equipe com a professora Giovanni, escolheram essas professoras, assim, com todo cuidado, com critério, e escolheu os melhores. Mas a melhor escolha é exatamente você fazer uma seleção. Outro detalhe que precisa, e o Cid Gomes disse que ele encontrou, quando ele assumiu Sobral, 12 professores e 7 alunos. 12 professores para 7 alunos. Uma escola com. Você paga às vezes água, energia elétrica, aluguel, em muitos casos, transporte, merenda, professor para 7 alunos.
Limpeza.
O que Sobral fez? Sobral tinha 100. Eu quero chamar logo a atenção que esse discurso vem para cá. Sobral pegou 120 escolas, reduziu para 60, depois reduziu para 37. O Cid disse assim: olha, os ônibus que do transporte escolar, em um ano eles davam o que representava seis voltas ao mundo, ao planeta Terra. Seis voltas. E isso é improdutivo. Você chega ali, é um exemplo, José Gonçalves. José Gonçalves tem uma escola muito ruim. Xavier tem, Roseira tem, algodão, quebra-mato, não sei o quê, vem cabeceira. Nenhuma funciona aqui. Que satisfaz. É a escola que eles chamam de a escola que não ensina. E na hora que. E nós vamos nuclear, essas três estão no nosso radar, que são de localidades emancipáveis. José Gonçalves, Batipé e Obim. Quando a gente nuclear e colocar uma grande escola, com uma grande estrutura, escola que você possa ter piscina, quadra poliesportiva coberta, laboratório de informática, que a criança vá aprender, e que a gente começar a fechar essas pequenas escolas, você vai ver o barulho. Vão falar, ah, está fechando escola, mas escola de 7 alunos, de 9 alunos, de 10 alunos. Então, Sobral, todos os alunos com farda, tem fardamento. Todos os alunos. Os alunos recebem um kit de mochila, de lápis, de todo o material, não compra nada, absolutamente nada. E o fardamento, inclusive, bancado pela prefeitura e os repassos do governo federal. É uma revolução pedagógica na forma criteriosa. E lá tem um núcleo, uma escola de formação continuada que nós vamos implantar aqui. O professor, ele tem que estar sempre se preparando, se capacitando, se qualificando, e Sobral faz isso. Então você ouve, como nós ouvimos na época da eleição, tem muita maldade, muito fake, montaram uma notícia maldosa, mas vá em Sobral. Quem vai em Sobral, como eu fui com o Coronel Esmeraldino, eu estou indo pela segunda vez, você volta encantado, você volta apaixonado com o que eles estão fazendo com a educação. Já alcançaram média de 9,1 no IDEB. 9,1. E, portanto, é o melhor IDEB do Brasil. Eles estão preocupados, porque eles falaram que ser o melhor no Brasil não é muito, não é para se comemorar. Eles querem, inclusive, comparar com a escola de outros países, para que o Brasil possa avançar. E de 5 cidades escolhidas no Brasil, Conquista foi uma delas, e agora já são 25. Já são 25 ao todo, em todo o território nacional.
Pronto, é um rápido passeio ali pelo Terminal da Lauro de Freitas, prefeito?
Terminal da Lauro de Freitas, vai ter uma drenagem, uma obra lá, mas tem uma drenagem na Praça da Bandeira. Ali na Travessa dos Artistas, onde tem aquelas barraquinhas, ali vai ser, na verdade, um outro estágio importante para a coleta de água. E vamos fazer uma licitação, já. E vamos, essa da semana tem uma reunião com a CDL. A CDL está sabendo agora aqui no seu programa dessa reunião, porque a obra começa com os passeios e cada lojista faz o seu, dentro de um padrão, de um projeto. E a obra começa para depois evitar que você venha asfaltar e os pedreiros começam a sujar de cimento o asfalto.
Perfeito.
Então vai começar a obra com os lojistas, restaurando o seu passeio, pagando de acordo quantos metros quadrados ele tem numa frente. E depois a prefeitura entra já está fazendo já o termo para um processo licitatório. Vai ser uma obra rápida ali.
Perfeito. Essa intervenção dos lojistas nos passeios começa, está previsto para quando o início dela? Ainda que tenha que conversar com a CDL.
Nós vamos conversar com a CDL essa semana, e eu gostaria que a CDL, o projeto está ficando pronto, será apresentado à CDL até sexta-feira o projeto. E eu queria, a iniciativa privada é fantástica. Agora a CDL não precisa de fazer processo licitatório, ela contrata uma empresa da cidade e toca a obra.
Doutor Washington, tão rápido passei pelo WhatsApp, acho que me parece que tem um tema ali bastante sensível. Por favor, pergunte ao prefeito que história é essa. O município vai ter que manter a policlínica e o estado leva a fama, prefeito Wesley Guzmão. É exatamente esse tema da policlínica.
Sim, olha só. De maneira responsável, nós mandamos uma equipe, Humberto, com técnicos de excelência. Pode ter igual, melhor na Bahia não tem. Nós mandamos o Alex, Alex, inclusive, ele é auditor do estado da CESAB. Foi o Alex, foi a Ramona, que é uma técnica de excelência, e o Matheus Novaes, como jornalista. Eles foram a Guanambi. Fizeram um levantamento da situação de Guanambi. Foram à Feira de Santana. Fizeram um levantamento da situação de Feira. E no retorno passaram por Jequié. Eles vão me entregar um relatório esta semana. Eu aproveitei a viagem que fiz a Sobral e levei Gildásio Oliveira, que foi secretário de saúde, entende tudo de saúde. Você pode até dar um diploma aí de médico, que é tão entendido que ele é. O Gil foi comigo. E ele foi, inclusive, secretário de saúde de Condeúba. E está muito atualizado. Nós fomos lá. Eu não conheci nenhuma policlínica da Bahia, conhecia a de Sobral. Eu fiquei encantado com a policlínica. É algo extraordinário, porque a Bahia, quando eu era deputado e fazia parte da Comissão de Saúde, eu fui até convidado, não pude ir em função de uma agenda em conquista, mas foi Arimateia, foi Fabiola Mansur e foi mais um deputado lá da Comissão de Saúde, porque o modelo que o governador Rui Costa trouxe para a Bahia é o modelo do Ceará. E Sobral tem a sua policlínica desde 2012, já são 6 anos. O consórcio de Sobral é o maior do Ceará, é o de Sobral, reúne 22 municípios, 22 cidades, funciona tudo, e o que eles não têm, eles terceirizam, para que o paciente não fique sem o atendimento. Agora, a diferença de Sobral para Vitória da Conquista foi o seguinte, porque quem comanda é Sobral, que é a maior cidade da região de Sobral. Conquista não, Conquista foi comandado por Belo Campo. Até o lançamento da policlínica não foi em Conquista. O governador fez questão de levar o lançamento da policlínica para Belo Campo. Nada contra Belo Campo, nem contra Piripá, nem contra Itambé, mas a capital é Vitória da Conquista. A grande cidade é Vitória da Conquista. Então, o ranço político partidário que quer imputar a mim, eu imputo ao governador, que ele fez comício em Jequié para entregar um policlínico no ano de eleição. R$400 mil foi o cachê de Luan Santana. Segundo eu soube, o governador Nilo Coelho me disse que nunca viu tantos aviões no aeroporto de Guanambi, na história de Guanambi, para a inauguração da policlínica, que funciona 50%. A capacidade instalada, anunciada, não é verdade, não funciona. Funciona 50%, a metade em Guanambi. E lá também inauguraram no ano da eleição, com comício em praça pública, com aviões do forró. E aí é o seguinte, Vitória da Conquista sendo puxada por Belo Campo, sendo comandada por Belo Campo. Mas nós estamos, inclusive, eu não posso e não quero tomar uma decisão só de maneira precipitada. Eu vou receber esse relatório, vou receber um relatório técnico e todos terão conhecimento do relatório, do que nós levantamos, para que a gente possa tomar uma decisão em relação à adesão à policlínica. É. Pelo que eu vi, Humberto Pinheiro, pelo que eu vi em Sobral, eu abraçava a policlínica ontem. Mas é diferente na Bahia.
Perfeito. Mas apesar de todas essas dificuldades e diferenças, o senhor ainda não bateu o martelo com relação à ausência de Conquista nesse processo.
A prova disso é que nós mandamos produzir um relatório. Eu quero informações sobre isso. Informações técnicas, de técnicos. E, se convencido, nós vamos fazer a adesão.
Prefeito Ézio Guzmão, um abraço para o senhor, muito obrigado por sua participação aqui. Você me pediu meia hora, tem 42 minutos já, não, eu acho. Que Conquista, a demanda é grande, é enorme, né? E, olha, creia que essa cidade vive, do ponto de vista da administração, na relação com a imprensa, um ambiente extremamente...
Vamos falar da Olívia, só
Eu lhe dou um minuto para a Olívia, tá bom?
Não, então volto outro dia, que a Olívia é tão grande que eu volto só para falar da Olívia.
Fecha com a Olívia. Fecha com a Olívia.
Não, Olívia é o seguinte, você está ouvindo aí também mais ruídos, os que ficam de plantão, querem desgastar o governo, que nós acabamos com todas as vagas. Nós temos um mapa elaborado pelo engenheiro doutor Alexandre Cabral. Isso. Veio da Via Bahia, técnico de excelência. Ele me mostrou, olha, prefeito, isso é falácia. Eram 97 vagas. Nós vamos tirar apenas 14 vagas.
Ah, está falando do estacionamento.
É. Ah, sim. Do estacionamento. Uma obra belíssima. E a Olívia, interessante, que a fase de uma obra importante de José Raimundo Fontes, que o nosso acesso da universidade era o mais feio do Brasil. Aquela obra que ele fez, você sabe quantas vagas de estacionamento tem?
Uhum.
2.600 metros, 2 quilômetros, mais de 2 quilômetros e meio, dali da Água de Coco,
uhum,
depois da Justiça Eleitoral, até a UESB,
sim,
nenhuma. Nenhuma vaga. Sabe quantas, Humberto? Nenhuma vaga. Nós só vamos tirar 14 para dar à cidade uma pista confortável para você fazer caminhada, sem aquelas,
uhum,
aquela irregularidades e que maltrata o joelho.
É verdade.
Uma ciclovia, iluminação de LED, vai ficar uma avenida linda.
Retoma quanto essa beleza toda?
Com força hoje.
Hoje?
Já retomou.
Hoje?
Já retomou.
Hoje? Então retomou. Furo aqui no Sudoeste agora?
É.
Olívia Flores voltou à vida?
Mas e por que?
A obra?
É importante. Por que que para? Porque você, é o seguinte, nós temos obras aí desde 2012. E outra coisa, o projeto da Olívia não foi nosso, não. O projeto veio do governo passado. E por que que o governo passado não tocou? Porque eles quebraram a EMURC. Só podia a EMURC, não podia licitar. Diferente agora que nós vamos fazer a licitação aqui. Então só a EMURC poderia realizar a obra. Eles não podiam, nós estamos tocando aquela obra ali. E nós tem que começar, senão perde o recurso. E nós não queremos perder recurso.
Perfeito.
E aí, quando você toca a obra, o dinheiro acaba mesmo. Aí você busca reequilíbrio, vem o reequilíbrio, você faz a medição, manda para a caixa paga e você toca a obra.
Pronto, então, Olívia Flores, a obra retomada hoje, 94 vagas de estacionamento, o novo projeto suprime apenas 14 vagas, né? E nós vamos ter uma Olívia Flores absolutamente repaginada. Um grande abraço para o senhor, muito obrigado pela sua participação. Uma hora.
Muito bem, eu agradeço, viu, Humberto? Eu agradeço muito e sempre esqueci, não posso falar, deixar de falar. Deus está operando, abençoando e nós haveremos de avançar.
Perfeito. Um grande abraço pro senhor, muito obrigado.
Olha, notícia de última hora, o jornalista Ricardo Boechat morre em queda de helicóptero. O helicóptero caiu sobre um caminhão por volta de meio-dia hoje.
Daqui a pouquinho, depois do intervalo. Cebola.
Sul do Oeste, agora. Clube FM.